Olá pessoal, boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos iniciando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa todas as quintas-feiras às 19h30 e também aos domingos às 10 horas da manhã. Parte técnica, como sempre, nosso amigo Tomás, que semana passada estava com uma lanterninha colorida dizendo que tinha virado cromoterapeuta, mas um ouvinte mandou uma mensagem no meu Instagram e falou que, na verdade, ele é cruel terapeuta. Viu, Tomás? Mandaram isso para mim lá no meu Instagram. Bom, programa ao vivo, 19 horas, 30 minutos e 17 segundos aqui na Avenida Paulista. Vamos lá para mais um programa. Vou explanar sobre alguns temas neste primeiro bloco e no segundo bloco eu vou abrir para vocês fazerem perguntas nos dois telefones 11-3262-4490 e 11-3171-0221. Pode ligar a partir da vinheta de intervalo. Na volta, o Tomás passa as ligações para mim. Perguntas pertinentes aos temas que eu abordo aqui ao programa, tá bom? Bom, antes da gente começar, alguns ouvintes também me perguntaram no Instagram como adquirir a nova edição do livro Na Luz de Krishna, que eu mencionei já há cerca de uns dois meses que tinha saído. Para quem está assistindo pelo YouTube, ó, a capa Na Luz de Krishna é a terceira edição do livro. O livro foi publicado pela COI Editora de Curitiba. Vocês podem adquirir pelo site da editora, que manda direitinho para o endereço de vocês. COI Editora, K-O-I, COI Editora, entra lá no site da editora, é só comprar o livro lá, vai pelo correio, a terceira edição está bem bonita, aqui eu falo do trabalho de Krishna e dos mentores espirituais dentro dessa atmosfera na ajuda invisível à humanidade. Não é um livro com conotação religiosa, ele apenas fala desta atmosfera do Krishna para o mundo, não para uma doutrina ou outra especificamente oriental. Não, Krishna para o mundo, porque nenhum grande ser pertence a doutrina nenhuma, nenhuma doutrina ou cultura é dona da consciência elevada de um grande ser. Um grande ser está aí para todos, para a humanidade inteira, inclusive para aqueles que nem sabem quem é Krishna, também são amados por Krishna. Então o livro, ele dá uma vibe universalista, espiritualista, do trabalho e vibrações de Krishna no invisível do mundo. E o livro é bem legal, é um livro emocionante, muito bom mesmo. Pode ser adquirido no site da COI Editora, K-O-I, COI Editora, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero dar uma dica para vocês inicialmente. Eu já comentei sobre isso algumas vezes aqui, mas eu quero dar ênfase novamente. Eu estava ali no saguão da rádio esperando o horário começar. Eu tenho um programa na Astral TV, que é aqui no sexto andar do prédio, todas as quintas-feiras às 16 horas ao vivo. Faço o programa até às 17 horas, aí eu desço, faço um lanche na lanchonete aqui embaixo. E aí subo, estou aqui uma hora e meia antes do horário do programa. Então fico escutando música ali no meu iPod, meu fone de ouvido, anoto uma coisa ou outra que me vem à memória para poder passar no programa. E ali, como vocês sabem, pinto intuições, coisas de última hora. Estava ali os tópicos do programa já alinhavados aqui, sobre saídas do corpo, alguns sintomas e repercussões. E aí eu fechei os olhos um instante e falei, deixa eu dar uma sintonizada aqui na aura do saguão da rádio, sentir o ambiente para ver se não tem alguma coisa de última hora. E aí, pessoal, o que eu fiz? Que aí vai a dica para vocês. Simplesmente enchi minhas mãos de luz. Eu posso envolver as mãos numa luz amarela brilhante que eu gosto, ou muitas vezes azul. Um azul elétrico vivo, envolvendo a aura das mãos. Daí aquela expressão clássica, mãos de luz, em inglês, Hands of Light. Tem um livro que tem esse título, da autora americana Barbara Ann Brennan, Hands of Light, o original. Aqui a editora Pensamento chamou de mãos de luz. Então, qualquer pessoa, com tranquilidade, pode tornar suas mãos luminosas pela vontade sadia, mas vontade com amor, não somente vontade enquanto imposição do pensamento focado em algo, porque muitas pessoas se concentram e focam muito numa coisa e ficam muito áridas e secas só com a mente focada naquilo. Porém, sem coração e sem sentimentos melhores, sem ética e alegria, é só uma concentração da mente. Não, a gente tem que fazer isso num conjunto. Ah, deixa eu acender minhas mãos com o discernimento que eu tenho para fazer isso e com o sentimento bom que eu coloco nisso, porque senão não adianta. Então, enchi minhas mãos de luz e assim que eu enchi minhas mãos de luz, no automático, o meu chakra frontal acendeu. Nem precisei prestar atenção no chakra da testa. Bastou acender as mãos, a testa abriu e dilatou mentalmente. Eu estava de olhos fechados, eu via o saguão da rádio pela minha testa, pela tela mental, estava de olhos fechados, e eu comecei a ver o duplo do saguão da rádio. As coisas têm um duplo. Tudo é energia em graus variados de condensação. Matéria e energia condensada. E a luz é matéria em estado radiante. Logo, tudo é energia em graus variados de condensação. Muito condensada a matéria, muito sutil a luz. Então, todos os objetos, sendo matéria, também são energia e estão interpenetrados por campos energéticos que a gente não percebe com a visão comum. Tudo tem um duplo. Isso já era ventilado nas iniciações do Antigo Egito, quando os hierofantes, os mestres iniciadores, iniciavam os candidatos e diziam, tudo tem um K, a palavra K, K-H-A, aqui transliterada já para caracteres latinos, o K era o duplo. Tudo tinha um duplo, seja o duplo humano, seja o duplo da cadeira, o duplo do microfone, o duplo do seu celular. Tudo tem um duplo, nada está sem energia. E se a própria matéria já é energia, ela tem uma aura. As coisas têm um duplo. Estou segurando uma caneta aqui na minha mão, ela tem um duplo. Apenas essa caneta não tem pensamento ou emoção. O ser humano, sim, ele pensa, ele sente, e isso se reflete no duplo da sua energia em torno do seu corpo, no seu campo energético, que é a sua aura. Muitas vezes essa aura dilata, e aí a percepção da pessoa dilata para além dos cinco sentidos convencionais. E aí a pessoa mentalmente percebe algo por um dos chakras, normalmente pelo chakra frontal. Porém, a clarividência pode acontecer pelo chakra coronário e até mesmo pelo chakra cardiorrespiratório. E eu conheci um sensitivo que era deficiente visual e ele tinha clarividência pelas mãos. Para vocês terem uma ideia, a clarividência não é uma coisa localizada somente no chakra frontal. Pode haver percepções por outras partes, mas é que como a gente utiliza os olhos na visão normal para captar os fótons, as partículas de luz refletidas nos objetos que os nossos olhos percebem, a gente utiliza os olhos e por isso a região da testa e do chakra frontal que controla a visão. Quando a gente fecha os olhos, há uma tendência da sensibilidade da visão psíquica estar no chakra da testa. Mas qualquer outra parte pode também sensorialmente perceber imagens, vibrações, energias. Então, eu comecei a ver, por exemplo, a planta que estava do lado do sofá, comecei a ver o duplo dela. E o duplo dela era vivo, se mexia, embora a planta não se mexesse, o sofá em frente, o campo energético dele se mexia, mas o sofá não se mexia. Então o duplo dos objetos não é algo parado. Só lembrando, energia é uma expressão que vem do grego, significa atividade ou movimento. Não dá para você imaginar energia como algo parado. Se eu vou projetar energia pelas mãos para alguém, você visualiza uma energia fluindo e não uma energia congelada no ar. Por isso, energia em grego é o que dá vida, e vida é movimento. Já os hindus chamaram de prana, o sopro vital. Os chineses chamaram de chi, a força vital. Os japoneses chamaram de ki, força vital. E os europeus chamaram fluido vital. Então, essa energia é viva. Você não vai encontrar uma aura como um recorte parado. em volta de um objeto. Você vai ver o campo energético tremulante, vivo. E eu comecei a ver o duplo do saguão. Não havia nenhuma presença extrafísica ali, pelo menos que eu pudesse perceber nesse nível, porque poderia haver num outro nível que eu não estava percebendo no momento, já que o meu foco estava no campo energético material aqui desse plano. Então, tudo isso começou apenas com acendendo as minhas mãos. Mãos de luz, luz de amarela clarinha aqui que eu visualizei de olhos fechados. Bastou isso para a sensibilidade se dinamizar. Então, eu quero enfatizar novamente, porque já falei isso em outros programas, principalmente vocês que trabalham com cura ou que irradiam energia pelas mãos, pelo reiki, pela cura prânica, pelo passe à moda espírita ou à moda da Umbanda, pelo jorei na igreja messiânica ou a imposição de mão, qualquer método que utilize as mãos, tá? Vocês trabalhando assim, não trabalhem apenas a aura das mãos na hora de um trabalho de cura. Você tem uma aura viva. E isso independe de você estar num trabalho de cura. Suponhamos que você vai duas vezes por semana num lugar. Lá você acende as mãos e vibra uma energia. Os outros dias da semana suas mãos ficam apagadas? Não, você é igual a um jogador. Joga os 90 minutos da partida, mas nos períodos dos outros dias treina. Há simulações, treinamentos para ficar ligado quando ocorrer a partida. Então, é muito bom vocês não se esquecerem de todo dia encherem as mãos de luz. Pode ser na tua casa, quietinho, pode ser dentro do banheiro da firma onde você está trabalhando. Você não precisa mexer as mãos, ninguém vai saber. É apenas o comando mental com sentimento do coração, enchendo as mãos de luz suavemente e tendo um contentamento de fazer isso. Acender as luzes, a luz das mãos, é um prazer, não pode ser obrigação, não pode assim, aí eu tenho que acender. Não, você não tem que nada. Você tem, olha, deixa eu acender minhas mãos porque isso é um prazer, deixa eu saudar a luz nas minhas mãos, sabe? Um minutinho ou dois. Deixe-me lembrar que eu tenho mãos de luz. Isso independe de você estar num trabalho ou não, e não pode ficar limitado só a um grupo espiritual aonde você vai. Você tem chakras nas mãos, nas pontas dos dedos. Trabalha isso. E é claro que muita gente... muita gente pode trabalhar diretamente pelos chakras. Desculpem, é a tosse, é o que sobrou da gripe da semana passada. Fiquei bom, mas fiquei com ainda a garganta pigarreando. Daqui uns dias vou estar zero bala, 100%. E então tá aí essa dica, gente. Encham as mãos de luz de vocês. Não, por nada, somente pelo ato de encher. Faça quantas vezes durante o dia você quiser. Se é um prazer, é um prazer, né? Não pode ser obrigação. Cada um tem sua maneira de fazer esse trabalho. Pela vontade, pela luz, cada um tem seu método preferido, sabe? E o importante é que haja amor naquilo que você faz, sentimento legal e uma energia saudável, fluindo. Sabe, é legal atravessar uma encarnação com toda a luta que é aqui nas coisas, com os altos e baixos que todos nós temos, mas com uma média interessante. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós vai virar anjo, missionário, ou vai para a nona dimensão, sei lá do quê. Apenas é você melhorando e atravessando mais uma vida com mãos de luz, gente, tá? Tá aí essa dica hoje, que não somente é para curadores, mas para qualquer pessoa que seja estudante de alguma área espiritual e que se lembre que é um espírito na carne. Você não é um ser humano vivenciando uma experiência espiritual. Você é um espírito vivenciando a experiência humana mais uma vez. Você não pode atravessar o seu dia sem lembrar da luz, porque você não é apenas um corpo humano. Você pensa, você sente, e isso é atributo teu como espírito. Se você sair do corpo pela morte, seu corpo vira cadáver, seu corpo não pensa e não tem emoção. É você, o espírito, através do corpo, que pensa e sente. Você sai do corpo, pensamento e emoção vai junto. Ao corpo só sobra energia da matéria dissolvendo na terra. Então você precisa se lembrar da sua origem. Não pode passar um dia amortecido, achando que você é só um pedaço de carne ambulante pelo mundo ou uma forma física, The Walking Dead, perdido igual um zumbi na vida. Não, você é um espírito pensante, detém um poder universal, você é uma centelha vital do todo que está em tudo. Então você não pode se arrastar pela vida somente como corpo, porque você é muito mais do que isso. E ao acender a luz nas mãos, é sempre a memória de que você é um ser de luz na matéria. E se fizer isso todo dia, ao longo de anos, simplesmente não vai passar mais um dia que você se esqueça de quem você é. Você não é apenas seu nome, seu RG, sua idade, sua cor de pele, seu sexo ou condição social. Você é o eterno na carne. Você está estudando a temática espiritual, sabe muito bem do que eu estou falando, sabe que tudo que a gente pensa e sente se reflete no nosso campo energético. Trabalhe as suas mãos, é o mais fácil, tá? Uma dica para qualquer um, todo dia acende um pouquinho, com muita calma, com o tempo isso vai virar um hábito. E outra, este hábito pode se desdobrar em duas defesas para você. Suponhamos que você está no teu dia a dia e sentiu um peso, sentiu alguma coisa estranha, sendo que coisas estranhas podem vir de fora, como tem muita coisa estranha dentro da gente que assedia a gente por dentro. Existem ambas as possibilidades. Mas independente de qual seja a causa, acende as mãos. Ah, estou sentindo algo estranho. Acende as mãos, vai cortar na hora. Mais tarde, que estranho, esse ônibus está pesado, esse metrô está pesado, acende as mãos, ninguém vai saber. Você vai notar que você se sente melhor e vai até uma hora te dar prazer. Só o fato de lembrar da luz nas mãos te dá uma felicidade natural, mas isso só vem com o tempo, não é da noite para o dia. E você pode desdobrar isso num segundo nível durante as saídas do corpo. Você está fora do seu corpo. Como você na vigília tem o hábito de acender a luz nas mãos, quando você estiver fora do corpo, simplesmente tem algo estranho, suas mãos vão acender imediatamente, porque você está acostumado a fazer isso aqui dentro do corpo. E as mãos extrafísicas, ou paramãos, ou mãos astrais, acendendo, todo o campo energético do corpo espiritual se acende junto, e isso se torna uma proteção a mais para você. Treina luz das mãos aqui no teu dia, todo dia um pouquinho, se lembra disso. Quando estiver lá fora do corpo, qualquer coisinha se acende as mãos na hora. E aí está tranquilo, vai te dar prazer lá fora, você vai sentir uma força energética muito grande. E não interessa onde você estiver fora do corpo ou com quem você estiver, suas mãos acesas garantem uma qualidade melhor da sua energia. Se você está num ambiente pesado, melhora a tua energia para não ficar na frequência do ambiente. Se vai ajudar alguém, passa uma energia legal, sabe? Não tenha mais medo, acende a luz nas mãos, caminha melhor e, se puder, estuda mais essas coisas, gente. Não fica só na internet vendo conteúdo, isso tudo ajuda. Porém, pegue os livros importantes, sérios, sobre esses temas, sobre mãos de luz. Existem muitos livros bons em áreas diferentes. Hoje é fácil achar informação. Saídas do corpo tem literatura específica. Não fica no capítulo de uma área, de uma doutrina. X ou Y. Vai estudar a literatura de saída do corpo. Estuda a parte dos chakras. Isso não é luxo espiritual, é necessidade de evolução. Você precisa mexer melhor com as suas energias, porque senão você não consegue propagar nada. Imagina alguém que trabalha com cura e não irradia energia, como é que ela vai ajudar alguém e como é que ela vai se ajudar? Ah, hoje eu tomei escuro, então acende. Então é necessário que você ocupe sua consciência com isso. Eu sei que durante o dia é uma correria, é ônibus lotado, é conta para pagar, é família, é chefe mal-humorado. É assim mesmo, gente, a encarnação. Quem reencarnou aqui está sujeito a uma série de coisas, doença, problema financeiro e uma série de coisas que acontecem cá embaixo, e se você não reagir e não gerar recurso, vai ficar refém de um monte de situações fora do teu controle. O mundo é o mundo, agora você é você por dentro. Desenvolve algum recurso, mesmo no meio da loucura do mundo, que esse recurso te ajude a ficar mais estável, inclusive para atravessar a loucura do mundo. O mundo é louco, ok, mas não seja você louco por dentro, senão vai ser uma loucura total, fora e dentro. Então, o ideal, vai trabalhando devagarzinho, tenha paciência, desenvolve. Não precisa ser maravilhoso com nada disso, basta o simples. Não precisa ser mestre para nada, não precisa vestir roupa violeta, não precisa de medalhão abençoado por alguém. Precisa de bom senso. senso, discernimento, equilíbrio, alegria e amor. E isso é potencial de cada um de nós. Não se deixa levar por ondas escuras, por negativismo. Trabalhe a luz nas mãos. Não vai melhorar o mundo, porque mal você melhorou a você, nenhum de nós tem o poder de mudar o planeta. Tem o poder de mudar você. E mudando você, você transborda algo bom para ajudar no contexto geral. Um dos passos mais simples é acender as mãos. Se acostuma, faça isso agora mesmo. Depois, não precisa pedir a nenhum poder superior para acender suas mãos. Do mesmo jeito, você não precisa pedir um poder superior para você respirar ou para você andar. São funções naturais da sua estrutura física e psíquica. Acender as mãos é um ato natural. Agora, quando você pensa num valor maior ao qual você respeita e reverencia, isso é uma coisa de alma. Não significa que para acender as mãos tem que fazer isso. Agora, para você se ligar a um parâmetro maior, é sempre legal, desde que você não tenha dependência. Por exemplo, ó, mentores, eu preciso respirar. Não tem nada a ver, não preciso de um mentor para respirar. Agora, ó, mentores, dá uma forcinha aí para eu não desistir. Mentores, opa, lembra de mim cá embaixo. Me joga uma intuição legal, sabe? Me ajuda a superar e a vencer a mim mesmo, aí sim. Agora vê isso. Mentores, por favor, me ajuda a respirar. Isso não tem a menor lógica, né? Mentores, encham minhas mãos de luz? Não, as mãos são suas. É você que tem que encher as mãos de luz. Mentores, mestres, o que quer que seja fora de você, só pode dar um apoio para você não desistir e trabalhar. Agora, o resto é com você mesmo, é comigo, com o Tomás que está ali. Qualquer um reencarnou, está no jogo, e o objetivo de qualquer estudo espiritual é sempre vencer a si mesmo, melhorar o caráter, o que pensa, sente, senão não adianta nada mexer com a parte espiritual. Bom, dilatei um pouquinho o tema de mãos de luz, que eu achei que tema legal, né, o Tomás, de falar assim, uma coisa leve, simples, de... Até o Tomás falou que até ele vai fazer isso aí. Seria bom, porque aí você ia deixar de ser cruel e ia ser Tomás o Luminoso. Faz aí nas mãos agora, Tomás. Ele está ali rindo. Seguinte, pessoal, um amigo meu, o Flávio Girol, de Florianópolis, talvez esteja escutando o programa agora, ele me mandou um áudio que eu só vi hoje, em que ele está me narrando, de dias atrás, uma volta para o corpo após uma saída, e ele sempre tem a sensação, tanto na saída quanto na volta, de se soltar levemente, de encaixar na matéria de volta suavemente. E que ele teve uma experiência que foi nítida a sensação dele cair de grande altura, como se despencasse do astral e caísse se fundindo violentamente no corpo, com aquela repercussão, aquele tranco, como se a gente estivesse caindo de alta altura e você dá aquele solavanco. Eu não estou falando isso no cochilo, que é a soltura da aura. Eu estou falando voltando de uma saída do corpo. E que ele nunca tinha experimentado esse solavanco tão forte, essa queda tão abrupta. E ele me mandou uma mensagem em áudio perguntando se eu já tinha visto isso. Flávio e demais ouvintes, eu tenho isso com frequência. Existem três tipos de interiorização do corpo espiritual na volta. Aquela que é gradativa e lenta, o cordão de prata puxa a pessoa, ela flutua por sobre o corpo e lentamente vai encaixando suavemente. Segundo, a volta em zigue-zague, parecendo que ela está rodopiando em zigue-zague e cai dentro do corpo. E a terceira, que é a volta abrupta, a sensação de você estar caindo e fundindo fortemente no corpo com um solavanco e você... Hã? Que é isso? É que o Flávio nunca tinha visto eu falar isso, mas eu tenho várias experiências assim. Dá uma olhadinha no livro Projeção do Corpo Astral, de Sylvan Joseph Mouldon e Hilliard Carrington, da editora Pensamento, que tem várias narrativas lá desse tipo de interiorização. E depois, para quem puder, dá uma olhadinha nos dois livros do Valdo Vieira, específico de saídas do corpo, o Projeções da Consciência e o Projeciologia, que tem esse tipo de narrativa, e o meu livro Viagem Espiritual também, da Luz da Serra, tem esta sensação bem descrita lá. Viu, Flávio? É normal e pode acontecer que nessa noite que você voltou tão abruptamente, possa ter tido algum barulho perto do corpo que fez esse retorno ser abrupto. Como também pode ser que você estivesse muito longe, espacialmente falando, do corpo humano, e na volta o puxão foi além da conta, o puxão que eu digo, a tração do cordão de prata na volta. E pode ser também que você tivesse envolvido num trabalho de assistência extrafísica em algum ambiente em que a energia precisava estar mais densa para chegar em espíritos densos. Na hora da volta para o chão vai ser mais denso também. Então isso explica muita coisa. Fica bem tranquilo com isso e demais ouvintes que estão me escutando e que têm essas repercussões, isto é normal. E um pouquinho antes da pessoa ser puxada, ela sente um tranco na base da nuca do corpo astral lá fora ou aqui entre as escápulas e um puxão pela parte de trás. O primeiro autor a descrever esse puxão foi justamente o Silvan Joseph Muldoon, em 1929, no livro Projeção do Corpo Astral. Ele cunhou o primeiro nome sobre isso, que foi tração do cordão astral. Décadas depois, o Valdo Vieira, já no âmbito da projeciologia, deu o nome de chamado admonitório, que é justamente como se o corpo chamasse você abruptamente. Às vezes é devagar, às vezes é rápido. Se acostume com isso. Muitos de vocês que estão me ouvindo e que têm saídas do corpo reconhecem claramente o puxão, a queda, sabe? Se acostume, isso é do trâmite natural de quem tem saídas do corpo, principalmente se tem componente de cura ou de mediunidade mesclados ao processo, o que é diferente de uma saída anímica, carreira solo. Quando tem carreira com banda, tem espíritos no meio da história, pode alterar um pouquinho essa maneira de entrada. Bom, vamos aí para o intervalo. Vou deixar as duas linhas abertas. 11-3262-4490. 11-3171-0221. Caso queiram fazer perguntas relativas a esses temas que eu falo no programa, Tomás está ali, já vai pegando agora na hora do intervalo. Na volta eu respondo. Se não tiver pergunta, eu vou avançando aqui nos conteúdos da saída do corpo, que eu anotei um monte de coisa para hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica ali, pilotando os equipamentos da rádio, Tomás, o cruel terapeuta. Deixamos as duas linhas ligadas, 11-3262-4490 e 11-3171-0221. Pessoal, aqui em São Paulo hoje está esfriando muito. Eu saí de casa, estava 24 graus ali na saúde, na parte da tarde. E eu vi que iria cair a temperatura para 15 graus aí agora quando eu saí. E até eu chegar em casa vai estar 14 de madrugada. Vai dar entre 13 e 12. E amanhã, Tomás, vai ser um dos dias mais frios do ano. Tomás mora na Zona Norte, que é bem alta, perto do Horto, no Tucuruvi, que é bem frio. E eu moro na Saúde, que é ali perto da Serra já de Santos. Vem um nevoeiro forte lá também. Faz frio. Então, pessoal, se cuida aí, quem está na rua ouvindo o programa, se agasalha direitinho. Tomás, temos alguém na linha? Olá, quem está falando?
Alô?
Oi, quem fala?
Boa noite, Wagner. É Jorge Lencini, aqui de Belém do Pará.
Oi, Jorge. Vamos lá, alguma pergunta?
Sim, Wagner. Seguindo a sua instrução, sem consulta, inclusive. Wagner, eu tive o que eu vou chamar de sonho há dias atrás. E no sonho eu entrava numa espécie de veículo, um veículo bonito, como se fosse um ônibus, só isso que eu consegui captar. Havia outras pessoas também, mas não muitas. E quando eu sentei no banco desse veículo, eu vivi a mesma coisa que eu vivo durante as sessões de Umbanda. Eu sou médium num templo de Umbanda, eu fiz o que seria o equivalente à incorporação de um Exu.
Sim, fora do corpo, sim.
Aí eu só me lembro, tá? As únicas coisas que eu me lembro é o que eu estou te contando. Eu me lembro de perceber essa incorporação ocorrendo. Ele teve a mesma manifestação que ele sim. tem quando ele incorpora, que é dar a risada dele, que é o seu Exu trinca-rua das almas. E aí eu me lembro de sentir uma, como se fosse uma presença chegando atrás de mim, no ouvido direito, falando várias coisas que eu não me recordo, mas eu guardei a palavra trabalhar.
Sim.
E em seguida eu acordei. Minhas dúvidas a respeito desse relato é se isso é o que você costuma chamar de um tipo de trabalho que talvez eu esteja começando a ser ali pego para ajudar, sim. né? se isso que eu vivi não seria algo, só uma sugestão, porque eu imaginei que fora do corpo, o que a gente chama de incorporação, seria algo mais sutil.
Não, pode ter essa, de vários
níveis. Sem essa sensação que foi física.
Sim, é incrível, sim, é isso mesmo.
É mais vívido, mais vívida a sensação do que na vida real.
Exatamente. Eu já contei isso aqui muitas vezes, ô Jorge. E, inclusive, esse ano eu tenho um podcast toda terça, meio-dia, lá no canal Consciência Próspera. Há uns 3 meses, mais ou menos, fiz um programa falando sobre incorporação fora do corpo. Ela existe em vários níveis, tá? Aqui, no trabalho mediúnico, eu estou chamando incorporação, que é um nome popular, mas não é um nome técnico. A gente falaria psicofonia, ou psicografia para escrever, ou psicopictografia. Vou chamar no popular. Na incorporação clássica, o espírito acopla o corpo espiritual dele no teu corpo espiritual, que está dentro do corpo humano. Então, para que haja essa conexão, o campo energético teu tem que estar solto, fluido, para que ele possa interpenetrar a energia dele na sua. Não é que o cara entra no corpo, a gente sabe disso, mas há uma interpenetração de um plano no outro. Então, há uma sensação, porque você está no corpo humano. Parece que são duas mentes num corpo só. Aqui na matéria, como é que é o lance da incorporação? Você pode acoplar um mentor extremamente sutil, você pode acoplar um doente espiritual totalmente zoado, você pode acoplar um espírito obsessor maldoso, sabe? Então, existem níveis e densidades nesse trabalho. Vamos passar agora para fora do corpo. E eu me lembro que da última vez que eu falei isso aqui no programa, eu contei e falei assim, olha, a maioria das vezes que eu vi incorporação fora do corpo foi com médiuns de Umbanda e às vezes alguns médiuns espíritas ou espiritualistas. Mas a maior parte é na Umbanda, porque isso faz parte do mecanismo do trabalho da mediunidade na linha da Umbanda. Então imagina, Jorge, você está fora do corpo, tá? Vamos pegar várias situações. Um mentor está num outro plano, num subplano acima do teu. Suponha que você está de frente com o Tomás. O Tomás está fora do corpo, na tua frente. Você está projetado de frente com ele. E num plano mais acima está o mentor. Esse mentor interpenetra daquele plano o teu corpo astral para que possa passar a mensagem para o Tomás via telepática, sendo que ali naquela ocasião vai parecer que está sendo falado. O que que acontece? Nessa hora, você vai sentir que você está interpenetrado pelo mentor muito mais vivamente do que cá na matéria, simplesmente. Segunda possibilidade, você está ali, os mentores trazem uma entidade densa, acopla ela no teu corpo astral e de outro plano eles coordenam o processo, como se você incorporasse um doente extrafísico fora do corpo. E a que você teve aí, um Exu, que acoplaria com você normalmente aqui, ele acoplou com você fora do corpo. Qual é a diferença? Quando ele vem do plano extrafísico e acopla com você, o duplo do teu corpo tem que estar aberto, o duplo etérico, criando uma abertura que ele possa controlar o teu mecanismo. Entre o corpo astral dele e o teu, tem o teu corpo humano. Só que quando você está fora, é o corpo astral dele direto no teu. A interpenetração é mais profunda, muito mais forte. Por isso você está sentindo que ela era muito mais viva do que aqui. E você pensou que foi sonho, porque na hora que você encaixou, o cérebro apagou e quando você recuperou a consciência, tinha misturado tudo. Mas a sensação que você está me falando de vivacidade, ela é clara. Eu já passei por isso muitas vezes. Médios de Umbanda passam, médios da área espírita passam. É apenas isso não é tão comentado nos meios mediúnicos em geral, que seria fenômeno mediúnico fora do corpo. A mesma variação que você tiver aqui, você pode ter lá fora. Então me parece isso, viu, Jorge?
Posso complementar?
Tá.
Posso complementar com
isso
que você falou? Obrigado, Wagner. O fato de eu me lembrar justamente do que parece ser o início da experiência, e aí eu acordei logo depois de ouvir a palavra trabalhar, eu posso interpretar que é um apagamento de memória por falta de preparo meu ou coisas do tipo, ou eu teria, por ter acordado, interferido e atrapalhado aquele trabalho e aí eu não fui?
Não, não acho não. Eu acho que completou lá e na hora que você voltou, né, já tinha acabado o processo. Esse negócio de trabalhar é igual o preto velho falando assim, Jorge. Ô Jorge, vai trabalhar, mise fio. Né? É nesse sentido de trabalhar, me parece uma assistência fora do corpo. Você é médium de Umbanda. Cara, médium trabalha fora do corpo durante o sono. Muitas vezes não lembra devido a várias situações, mas na hora de deitar... Conecta nisso, Jorge. Fecha os olhos, pede aos mentores, se eu puder ser útil durante o sono, tamo junto, me leva para estudar, trabalhar, para que eu volte para o corpo melhorado enquanto ser humano. Trabalha nisso aí, estuda esse tema, cara, da saída do corpo, vai encaixar bem com a tua mediunidade. Eu não entendo pesquisadores que tentam confrontar as coisas e criar atrito. Ah, e um é médio, outro é saída do corpo. Eu acho que dá para harmonizar isso e uma área ajudar as outras. Isso numa perspectiva de abertura, soma tudo que você puder e vai melhorando. É o que dá para fazer. Legal?
Não, legal. Apesar de trabalhar num centro de Umbanda, ser um médium noob, né, um médium novato, apesar de ter 55 anos, foi a primeira experiência desse tipo como em projeção astral, que é o termo que eu uso, porque eu tenho experiências dessas desde que eu me entendo por gente, apesar de nunca ter estudado, só fui me interessar nisso agora, depois de velho, digamos assim, e acompanhar você, eu acompanho todos os dias, é muito importante, porque inclusive nos terreiros, apesar do pessoal ter uma tendência muito aberta, não se fala sobre esses aspectos. Se fala só da doutrina em si. E eu acho que a tua pegada universalista cai muito bem e sem te... Eu sei que você não gosta, mas muito obrigado pelo teu trabalho, viu?
Então, legal, Jorge. Obrigado por você ter ligado, viu? Valeu.
Valeu, tchau.
Tomás, mais alguém? Ou quer que eu responda aqui o que você pegou do chat? Tá bom. O Tomás pegou duas perguntas ali do chat. A primeira, na verdade, é um relato do Tiago, que diz o seguinte, que ele se viu, teve uma rememoração de uma saída do corpo, que ele estava com a ponta de um dos dedos encostada na testa de uma pessoa doente. E ele dizia mentalmente, você não é o corpo. Isso me parece, Tiago, uma assistência extrafísica, um trabalho de cura durante a saída do corpo. E o fato de você ter apontado o dedo não é na testa, é no chakra frontal. Porque parece que está na testa, mas não é isso, que a testa é a parte física. Está mexendo no raio de ação energético da boca do chakra frontal. E quando telepaticamente você jogou, você não é o corpo, é uma poderosa sugestão mental para ele pensar no poder de regeneração da luz para ajudar na cura do corpo dele. Que legal, um relato de assistência. E tem também uma moça que está se identificando como Floquinho, e ela dizendo se acender as mãos na hora de deitar, se isso pode melhorar ela na menopausa. Olha, o Floquinho, eu não sei, porque cada pessoa é de um jeito. O fato de você acender a luz das mãos independe de idade ou de climatério. Simplesmente é uma coisa tua. Pode ser que ajude ou não, porque lidar com um sintoma físico, no caso a mulher, passa isso. O homem não tem isso, mas em compensação, o homem tem que cuidar da próstata quando vai ficando com a idade. Todo mundo, o homem, a mulher, vai ter que cuidar do corpo. A idade vai chegando, tem coisas que acontecem. Eu não sei te dizer, porque isso é muito individual. Pode ser que você faça isso aí nas mãos e te ajude. Como pode ser que você faça isso nas mãos e não melhore em nada. Pelo menos a menopausa. Agora, acender as mãos não vai causar nada de ruim ou repercussão ruim para você no sentido físico. Tá bom? Bom, Tomás, e aí? Que a gente faz o quê? Mais alguém na linha? Pega o... Só um instantinho, pessoal, que o Tomás está ali. Bom, enquanto ele vai mexendo ali, eu tenho uns tópicos aqui, é que se eu começar a entrar neles, não vai dar tempo. E a gente, domingo, eu vou estar aqui ao vivo, eu posso dar uma sequência nisso aqui, pelo que eu estava falando, puxão, sensação de entrada, é que eu anotei um monte de coisas técnicas sobre saídas do corpo. Se eu for pegar agora, a gente só tem mais 12 minutos de programa, eu não vou conseguir pegar tudo. Então, eu vou tentar fazer uma outra coisa aqui. Vocês se lembram que, recentemente, eu li aqui o depoimento de um espírito que apareceu numa das minhas reuniões pedindo ajuda para as almas livres? Deve ter uns 3 ou 4 programas que eu fiz essa narrativa. E a vinheta do programa, a abertura, ela é tirada do grande Shankara, do Viveka Chudamani, a joia suprema do discernimento, século 8 d.C. E a vinheta de abertura, que antes tinha a voz padrão da rádio, que era do Toninho Nascimento, e hoje a voz padrão é do Eury, por isso que mudou o vocal da vinheta. E qual que é esse vocal inteiro, tá, tirado do Shankara? Eu tirei há muitos anos, em 1999, em julho, há 27 anos, quando eu comecei o programa. E essa vinheta continua até hoje, e ela diz assim: há almas livres, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, ajudam aos homens na longa travessia das existências seriadas, sempre apontando rumo ao porto da consciência cósmica. Essas almas livres ajudam a todos apenas por seu próprio amor, por sua própria generosidade. E são essas almas livres que sempre ensinam que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos e que é a essência da alma e que essa é a luz que mora no coração. Ontem eu estava estudando um material védico, tanto dos Vedas quanto dos Upanishads. Passei parte do dia trabalhando, escutando mantras védicos clássicos. Haviam vários, o Gayatri, o Asatoma. E eu passei o dia imerso nos mantras e trabalhando, fazendo atividade de trabalho mesmo. E fiz uma reunião ontem com o meu grupo, onde isso transbordou, essa parte dos grandes rishis, os grandes sábios da tradição que um dia, compilada, gerou os Upanishads, que é um dos meus livros de cabeceira. E aí, inspirado nisso, eu escrevi a sequência da evocação das almas livres do Shankara. Pessoal, me atrevi a escrever uma sequência do meu jeito. Claro que não é tão grandiosa quanto a do Shankara, mas eu tentei aqui registrar o que eu sentia ontem. Depois, à noite, eu li isso para o meu grupo de estudos, durante uma prática lá com 100 pessoas, e o pessoal achou que foi emocionante. Eu quero compartilhar com vocês esse pequeno trecho ancorado no texto Shankara, do qual peguei carona. E eu tenho certeza que o meu é pequenininho, não chega aos pés do texto do Shankara. Mas eu quero registrar para vocês que são ouvintes do programa. É a vinheta nossa de abertura e de saída. E eu escrevi essa sequência aqui, que eu vou ler agora. Almas livres, tranquilas e magnânimas, que em nome do alto, vertem bênçãos para todos. Invisivelmente, elas beijam o lótus das mil pétalas dos homens e, assim, inspiram o amor incondicional e a realização do Dharma. Essas almas livres não ligam para demandas místicas e nem para apelos emocionais. Elas simplesmente transbordam compreensão perene. Nada julgam e amam a tudo. Por onde elas seguem, só vem Brahman em tudo. E sempre ensinam que o fogo do discernimento incinera toda ignorância e que há uma canção secreta em cada ser e que essa é a canção da luz do coração. Escrevi ontem, me deu vontade, não me atrevo a ser o Shankara era um gigante da tradição hindu, só me atrevo a tentar escrever algo assim, que é o transbordamento do que eu estava sentindo na hora. Tomás, mais alguém na linha? Então, vamos lá, quem está falando?
Boa noite, professor, Vanessa de Salvador.
Ô Vanessa, vamos lá, alguma pergunta?
Sim, então, desde criança que eu tenho a catalepsia, só que de uns 2 anos para cá, eu estou com 33, eu tenho tido estado vibracional de forma espontânea, eu nunca provoquei. Só que eu nunca consigo sair do corpo, é só meu braço que sai, e algumas vezes eu já me peguei aplicando passe na minha cama, só que de forma automática. E já presenciei presenças na minha cama, uma pessoa do meu lado falou para eu estender as mãos para aplicar o passe.
Sim.
Enfim, eu nunca consigo sair do corpo, né? Eu tenho estado vibracional de forma espontânea quase todas as noites.
Vanessa, isso aí parece excesso de energia que você tem. Pelo seguinte, você começou tendo paralisia do sono, a catalepsia projetiva, tá? E aí você sente que as mãos vão para cima. Tem duas modalidades nisso, tá? Que já aconteceu muitas vezes comigo e médios que eu conheço. Na primeira, simplesmente você desperta paralisada e seus braços se erguem. Quando você vê, são os braços astrais, a parte dos braços físicos não se mexeu. Quantas vezes eu deitado com os meus braços embaixo e os braços astrais e as mãos vibrando energia num passo à distância. Todas as vezes que isso aconteceu, tinha um mentor espiritual, ou no duplo do quarto, ou em outro plano, aplicando a energia que passava pelas minhas mãos astrais. Era um passe com uma assistência espiritual, o resto do corpo amortecido, só as mãos astrais para cima. Também tem médiuns que às vezes acordam, levanta as mãos físicas e dá o passe sob controle do mentor numa situação de urgência que o mentor precisa da pessoa e não vá assustar quem está dormindo com ela numa situação. Tá, o segundo ponto é que o estado vibracional é a aceleração das partículas energéticas do corpo astral com o duplo etérico antecedendo uma saída. O corpo humano tem mais inércia, energia mais condensada. O corpo sutil está interpenetrado no corpo humano, ligado pelos chakras e pelos filamentos do cordão de prata. Quando a pessoa vai deitar, o metabolismo do corpo humano relaxa e as ondas cerebrais relaxam. E aí o campo energético dilata centímetros para fora do encaixe. E o que, que acontece? Neste momento, automaticamente o corpo astral dá um pulso de luz, acelerando a vibração para poder escapar da inércia do corpo. Tipo, o corpo está ficando mais lento, o corpo astral fica mais rápido, isso quebra temporariamente a sincronia e causa a saída. Então esse estado vibracional, ele muitas vezes é espontâneo. A pessoa desperta nele, ela não induziu nada. E o primeiro cara que descreveu o estado vibracional foi o Robert Alan Monroe, em 1971, no livro Journey Out of the Body, que saiu em 1980 no Brasil pela editora Record, no capítulo 15, que se você não leu, dá uma olhadinha. E ele então tinha essas vibrações que ele chamou de estado vibracional, depois ele começou a induzir para a tentativa de saída. Décadas depois, o Valdo Vieira, que gostava inicialmente do trabalho do Robert Monroe, eu sei porque eu trabalhava com o Valdo, também passou a utilizar o termo estado vibracional, seja para projeção, seja para autodefesa. O que, que eu tenho visto há muito tempo? Pessoas que têm estado vibracional ou incide ele, ficam presas no próprio estado vibracional, como se fosse uma gaiola de força acelerada e ela não consegue sair. Excesso de energia. E isso acontece com médiums de cura, médiums de efeitos físicos e doadores de ectoplasma, que na hora que vibra um dos chakras, normalmente o chakra umbilical, muito acumulado de energia, ou da base da coluna, ou o gênito urinário, trava, ele não consegue acelerar com a mesma vibração sutil dos outros. Então é como se fosse um eixo travado que não permite a soltura. Normalmente isso acontece por excesso de energia. O que, que eu aconselho a você? Aumenta um pouco o gasto da tua energia no dia a dia. Se puder, anda um pouquinho. Ou pratica natação, se você puder. Aumenta um pouco a atividade do seu corpo para que a energia se solte na própria atividade física, ou vai para a academia, sem exagerar, é claro. E também, se você puder, na hora de deitar, mexer um pouquinho no seu campo energético, dilatando suavemente, na hora que der o estado vibracional, parte da tua aura já estava preparada antes de deitar. A dica que eu dei de acender a luz nas mãos pode ser muito útil para você. Faz um pouquinho antes de deitar, vai te favorecer. Aí vai dar a paralisia, estado vibracional, o balonemã, que é a dilatação da aura, e você vai sentir facilidade até para se soltar. E como tem mentores aí trabalhando com você, tanto que eles falam com você, eles vão te ajudar nisso, porque eles não estão conseguindo te ajudar na soltura, porque há um excesso de energia. Eu te garanto, ou é no umbilical, ou no gênito urinário, ou na base da coluna. Um deles está te travando. Ok?
Tá certo. Obrigada, professor.
Então tá, Vanessa. Obrigado por você ter ligado, viu? Senhor cruel terapeuta, você quer que eu faça o que agora? Não, aqui não. Eu respondi as duas do chat aquela hora. Então vamos lá, passa pra gente. Ele está pedindo duas coisas. Para vocês darem like, é ele que está pedindo. E o telefone de novo, 3262-449011 e 3171-0221. Quem está falando? Olá.
Alô, Wagner?
Quem fala?
Oi, Wagner, tudo bem? É Pedro aqui de Salvador.
Ô, Pedro, vamos lá, rapaz. E aí, alguma pergunta?
Tava lá na sua palestra.
Sim, vamos lá.
Você pode me dizer o que é Merkaba? E qual é a relação que ela tem com o zumbido com a vibração individual?
Nenhuma relação com o zumbido, tá? A Merkaba é um veículo energético que você constrói, né, para estados de expansão da consciência, uma série de coisas. Hoje é fácil sentar na internet, clica Merkaba, vão abrir muitos conteúdos. Agora, não tem nada a ver com o zumbido. O zumbido, eu já expliquei aqui muitas vezes, tá? Existe uma patologia que a medicina chama de tinnitus, onde o cérebro cria um som, lembrando um zumbido de vários níveis, como consequência de algumas patologias como diabetes, pressão alta, problema mandibular, problema de compressão de vértebras na coluna, podem causar um zumbido o tempo inteiro. Muita gente tem isso. E tem gente que fica nervosa e outros que aprendem a lidar com isso esquecendo do zumbido. Entra no Google depois e clica tinnitus, que você vai ver a descrição médica disso. Entretanto, vários médios e sensitivos costumam ter sons intracranianos, seja na hora da saída do corpo ou na hora de um trabalho energético. E esses sons são de vários tipos: zumbido, assobio, sensação de estampidos dentro da cabeça, só que somente naquele momento, ou na hora que o médium está trabalhando, ou durante o sono, na hora da saída ou na hora da volta, não durante o dia. Se a pessoa tiver o zumbido durante o dia, tem nada a ver com mediunidade. Eu vi um monte de gente falar besteira sobre isso. Eu tenho muitos amigos médicos que eu converso com isso. Chama-se tinnitus. Se o zumbido for o tempo inteiro, não tem nada a ver com Merkaba, ascensão ou psiquismo. É um processo físico. Agora, se esses ruídos tiverem somente na hora que a pessoa está fazendo uma atividade espiritual, aí é sintomático, aí sim. Porém, o zumbido o tempo inteiro, eu vi outro dia uma pessoa dizendo na internet que esse zumbido era porque a glândula pineal estava ativada. Conversa fiada, chama-se tinnitus. A glândula pineal não causa zumbido, ela causa repercussões bioenergéticas no chakra coronário e na aura da cabeça. Zumbido se chama tinnitus. E todos vocês que estão me ouvindo, filtra tudo que eu estou falando, entra aí no Google, clica tinnitus e pesquisa um pouco. Vocês vão ver que é uma síndrome física, não tem nada a ver com Merkaba, aura e outras coisas. Viu, Pedro? Acho que caiu a linha.
Ou não tem mais tempo?
Não, pode falar.
Só mais uma, Wagner. A gente que faz essas práticas de visualização, né, de uma energia ou do sol, já aconteceu comigo duas vezes. Uma vez, é porque a gente fica imaginando o sol, e dessa vez que aconteceu comigo, era muito forte a luz, uma luz branca. E assim, isso na madrugada, né, que eu acordei no meio da madrugada, e aí fiquei meio que meditando e praticando um pouco. E aí veio essa luz muito brilhante, assim, branca. E de uma outra vez, eu sou reikiano xamânico, o sistema Amadeus, e lá na sessão eu também vi uma luz dourada.
Oh, que legal isso aí, viu?
Então essas duas vezes aconteceu. Eu não sei se as duas são clarividência.
É clarividência, já que você está vendo. Isso é a energia, o reiki tem uma egrégora muito boa. Eu cansei de ver reikiano aplicando energia, uma bola de luz por cima do reikiano. Essa luz, ela não ofusca. Ela é forte, mas não ofusca. E essa luz acompanha curadores, não só no reiki, mas em outras áreas também, porque é o apoio que o plano espiritual está dando aos passadores de energia. Isso é clarividência, com certeza. E que boa visão que você teve, viu?
Que legal.
Legal, Pedro?
Eu só fiquei na dúvida, porque era muito branca a luz na madrugada, quando eu estava praticando, e a outra era uma luz muito dourada, assim.
O branco brilhante é a cor natural dessas energias, mas muitas vezes toma a conotação de um dourado ou amarelo brilhante, que são cores excelentes mesmo, viu?
Ah, ótimo.
Legal?
Valeu, Wagner.
Então,
obrigado,
tá, Pedro.
Boa noite.
Obrigado. Tomás, estamos em cima, né? Bom, gente, estamos já em cima aí, o Tomás vai me degolar aqui, estamos passando do horário. Obrigado por vocês estarem assistindo pelo YouTube, escutando pela rádio ou pelo site da rádio. Domingo, 10 da manhã, a gente está de volta aqui ao vivo. Até mais.